Essa reunião, na verdade, é uma preparação para a Comissão da Condição Feminina, que vai ser em março do ano que vem. A gente quer, num ambiente informal, ter uma discussão realmente séria e, ao mesmo tempo, livre sobre a condição da mulher hoje e como é que isso vai, assim, a situação de hoje, como é que isso vai influenciar a agenda de desenvolvimento depois de 2015. Então, essa reunião, na verdade, é um começo, o começo de um diálogo entre os governos, a sociedade civil e vários parceiros para reconhecer a importância de investir na promoção de igualdade de gênero e no empoderamento das mulheres e das meninas.
E quando se fala em dar mais autonomia às mulheres, mais poder de decisão às mulheres, muito já foi alcançado até agora.
Muito.
Mas, obviamente, também muito tem que ser alcançado. O que que você sente nas discussões entre as mulheres e mulheres que são representantes também de outras, mulheres que vêm para Nova York para discutir esses temas? O que que elas querem realmente garantir para depois de 2015?
Então, como você disse, muito foi alcançado. A gente teve um grande progresso nos últimos 10 anos em acesso à educação. Aliás, no Brasil e na África também, grande sucesso, grandes avanços no acesso à educação para as meninas. A gente também teve, assim, um sucesso, progresso, vamos dizer, na área de acesso à água e ao saneamento, que é muito importante para as mulheres, porque as mulheres, geralmente são elas, por exemplo, na África, são muitas vezes as mulheres, quando não têm água corrente em casa, que têm que ir buscar água, trazer água, têm que cozinhar, têm que preparar a comida, tem que lavar as crianças, são elas que são responsáveis dessas tarefas domésticas. Então, acesso à água corrente é uma coisa muito importante para as mulheres e a gente viu muito progresso nos últimos 10 anos. Também tem várias áreas onde ainda não vimos assim grandes avanços.
Que áreas, Juliana?
Então, por exemplo, representação das mulheres em parlamentos nacionais.
E o Brasil, aliás, na lista dos países de língua portuguesa, é o que tem a menor representação de mulheres no parlamento, um pouquinho mais de 8%.
Exatamente. Então, embora o Brasil tenha uma presidenta que seja uma mulher, o Brasil ainda tem muito progresso que fazer em representação das mulheres no Congresso.
E dá para saber por que as mulheres brasileiras, de repente, ou as mulheres em geral, não estão interessadas em política? Ou até
Eu
estão
não acho que
interessadas,
as.
mas não participam de política partidária?
É, o problema não é com as mulheres, não são elas que não estão interessadas, mas são, na verdade, a sociedade e também os estereótipos de gênero que resultam nessa situação onde as mulheres não são apoiadas, não recebem suficientemente apoio para entrar em política. E a gente tem que reconhecer que as mulheres, hoje em dia, continuam tendo as duas tarefas. Muitas mulheres trabalham, mas ao mesmo tempo, em casa, são elas que têm que tomar conta das crianças, que têm que fazer a comida, que têm que organizar a vida da
A
família, a
responsabilidade fica
responsabilidade
sobre
familiar.
elas, né?
Então, isso, por exemplo, essa divisão das tarefas domésticas, é um assunto que nós, como ONU Mulheres, pensamos que é fundamental de ter um diálogo sobre isso e trazer esse assunto no objetivo, no, nos novos objetivos de desenvolvimento depois de 2015. Porque, realmente, isso é uma questão estrutural sobre a igualdade entre homens e mulheres. Essa questão de divisão das tarefas. Por exemplo, quando você fala de mulheres em políticas, muitas vezes as mulheres não podem, além de ter uma vida profissional, ser responsável da vida familiar, ter, além disso, uma carreira política. E é por isso que, em muitos casos, a gente não tem suficiente, em muitos países, aliás, não só no Brasil, mas em muitos países, não tem suficiente mulheres que são representantes nos parlamentos, mas também ao nível local, também como ao nível judiciário, também tem poucas mulheres. Ao nível global, 20% de parlamentares são mulheres. É muito pouco, 20%.
E você falava em estereótipos, por exemplo, até mesmo quando uma mulher decide pela carreira política, ela também às vezes é criticada por ter abandonado, entre aspas, a sua família e o lar.
Exatamente.
E
Muito
a mulher na
complicado.
política faz a diferença, não faz?
Mulher na política faz grande diferença. A gente tem muitos estudos que mostram que quando as mulheres entram na política, elas trazem assuntos diferentes. Por exemplo, sobre questões das crianças. A gente não pode imaginar um parlamento no mundo que não tenha uma repressão geográfica igual, né? A gente, por exemplo, no Brasil, como a gente sabe, todos os estados estão representados no Congresso. Mas a gente pode imaginar que as mulheres não estejam representadas no Congresso? Isso é uma coisa muito grave.
Ou estejam representadas em taxas muito baixas,
Muito.
né?
Então, tem esse lado do modo de trabalhar e, ao mesmo tempo, dos assuntos que as mulheres trazem à mesa. E, por exemplo, agora a gente está procurando fazer uma agenda de desenvolvimento que seja sustentável. equilibre as questões do meio ambiente com as questões sociais, com as questões econômicas. E o que a gente vê, vários estudos mostram que quando as mulheres estão em políticas, elas trazem mais essa ideia de sustentável, de encontrar esse equilíbrio entre o meio ambiente, a economia. Os homens são mais assim focalizados sobre as questões econômicas, as questões de seguranças, que são importantes, claro, mas que não podem ser vistas à ausência das outras questões, que são as questões sociais e as questões do meio ambiente.
Isso são dados de estudos da ONU Mulheres?
De vários estudos independentes, que a gente usa também na ONU Mulheres, claro, no nosso relatório.
E quais são os outros desafios que as mulheres realmente querem deixar claro nesse encontro aqui?
O segundo desafio, que é muito importante, é a erradicação da violência feita às mulheres. Hoje em dia, uma em cada três mulheres experimentou na sua vida uma forma de violência, que seja violência física, sexual, psicológica. Isso é inaceitável. No século XXI, a gente está numa situação onde cada uma em três mulheres experiência uma forma de violência na sua vida, é uma coisa, assim, inimaginável. Então, isso tem que ser uma grande prioridade. Tem que ser uma grande prioridade. E a gente sabe o que precisa ser feito. A gente precisa de melhor prevenção, tem que mudar também os estereótipos, as questões de masculinidade. Ser um homem é bater a sua mulher. Isso são coisas, assim, tão passadas, mas tem muitos homens que continuam dizendo essas coisas. Segundo, precisa de proteção, quer dizer que quando uma mulher foi assedida, ela tem que receber a proteção necessária, tem que receber os serviços necessários de saúde, a ajuda jurídica. Finalmente, tem que também ter perseguimento dos autores do crime, porque muitas vezes eles continuam soltos, não é considerado um crime em vários países. Tem, hoje em dia, aproximadamente 600 milhões de mulheres que moram em países onde a violência doméstica não é considerada um crime. Então, isso deve ser uma grande prioridade, porque, ao mesmo tempo, é uma questão de direitos humanos, claro, mas também é uma questão de desenvolvimento, porque isso custa muito caro à sociedade, em produtividade perdida. É uma questão também de desenvolvimento, tem também uma influência sobre a economia, e a gente vê que em países onde tem uma melhor forma de proteção e de prevenção da violência contra as mulheres, são países que geralmente têm situações econômicas que são melhores e a participação das mulheres é maior em parlamentos, ao nível local.
Assim. E minha última pergunta, Juliana, antes das suas considerações finais, é sobre o papel do homem nesse debate. Porque eu estou aqui conversando com um homem sobre assuntos relacionados a mulheres. É. Então, como é que vocês, na ONU Mulheres, têm aproveitado a presença, a participação e a experiência do homem nesse debate?
Então, é muito importante ter a participação do homem nesse debate. Porque a igualdade de gênero, na verdade, não é só uma questão das mulheres. É a questão de homem também. E, na verdade, é uma questão de cada indivíduo poder realizar os seus sonhos e poder realmente usar todas as oportunidades, as mesmas oportunidades, ter oportunidades iguais aos outros para poder fazer o que ele quer da sua vida, que seja homem ou mulher. Então isso quer dizer que se eu sou um homem e eu quero ficar em casa e tomar conta das crianças e cozinhar, isso é minha escolha e eu deveria ser capaz de fazer isso. Não deveria ter pressão social para eu ter sucesso, ter uma grande vida profissional.
Ser o provedor.
Ser o provedor, exatamente. Então, eu acho que nessa questão de igualdade de gênero, a gente tem que realmente começar a olhar as coisas um pouco dos dois lados e pensar como é que a gente pode fazer para que cada indivíduo possa realizar realmente o que ele quer da sua vida. Eu acho que a gente está pouco a pouco, na ONU Mulheres a gente também está trabalhando mais sobre esse tema, a gente está pouco a pouco entrando numa nova era de feminismo, que também é um feminismo que vai ser bom para os homens, na verdade, porque o feminismo dos últimos 40 anos foi um movimento muito importante, mas foi um movimento realmente focalizado sobre o empoderamento das mulheres, que era uma coisa muito necessária. Mas agora que a gente já teve vários sucessos, a gente tem que começar a olhar quais são os dois lados da equação e como é que a gente traz os homens nesse movimento juntos, para trabalhar juntos para a igualdade e para realmente poder todos realizar os seus sonhos e os seus direitos humanos.
É Juliana Pelô, grande prazer conversar com você. Volto sempre à Rádio ONU Português. Muito sucesso nesse encontro.
Muito prazer. Obrigado.